A Rádio Nuna em Nova Iorque vai conversar com José Assunção, presidente da Associação de Agricultores para a Produção Integrada de Frutos de Montanha. A APIM é portuguesa. José Assunção, é bem-vindo a esta entrevista com a Rádio ONU. Como é que pensa que o trabalho da associação contribui para o desenvolvimento sustentável?
Contribuir na medida em que é o nosso princípio, a filosofia, digamos, que está subjacente a este modelo, prende-se com a questão logo da formação da associação, tinha a ver que nós não poderíamos continuar a fazer agricultura da forma que a fazíamos. O modelo de agricultura que era pedido aos agrónomos para produzir os alimentos que a comunidade carece sem pedirem mais quaisquer responsabilidades, portanto, esse paradigma, nós vimos isso há 20 anos atrás, porque esta organização já tem 20 anos, percebemos que tínhamos que alterar o paradigma. Tendo a nossa área especializada na área da engenharia biológica e destas áreas, sabendo nós que é possível produzir os alimentos que a humanidade carece, mas produzi-los de ser feito de uma forma sustentável, e tendo nós conhecimentos científicos que nos permitem fazer agricultura de forma biológica, trabalhar mais com a natureza, com a biodiversidade, foi esse modelo que encontramos para poder, enfim, desenvolver a agricultura nesta região. Por outro lado, associado a tudo isto, queríamos criar riqueza, fixar as pessoas, mas fazê-lo de uma forma que fossem competitivos, que eles pudessem viver nos seus territórios, mas tinha que ser com o modelo da agricultura que preservasse a paisagem, que nos desse segurança nos alimentos e no sentido de que os nossos compradores, digamos, os nossos clientes, acreditassem neste modelo de produtos que são sujeitos a certificação, não por nós, mas por um organismo privado de controle que certifica todos os produtos produzidos por estes agricultores que os coloca no mercado certificados com este modo de produção.
Há várias sugestões que a FAO faz, como concessão do créditos para estas famílias e também a pesquisa. Como é que isto tem funcionado na vossa rotina? Acredita que o crédito e o investimento na educação, na pesquisa, possam de facto melhorar este tipo de produção?
Formação é fundamental. Há sempre algumas reservas nos modelos depois da agricultura e como as coisas eram tradicionalmente feitas. E houve alguma dificuldade nas próprias aldeias que estavam habituadas a um determinado modelo de agricultura e de fazer agricultura independentemente se fosse mais localizado na serra ou não. E de recorrerem a determinados produtos químicos que era suposto não recorrerem e por falta de formação. Portanto, a formação ou a falta de formação que eles tinham criava alguns perigos na própria alimentação, porque eles, digamos, trabalhavam com produtos que não sabiam utilizar e, de resto, desconheciam de todo, digamos, a sua perigosidade ou o que fosse. Por isso é que nós implementámos esta organização no sentido do que eles fazem, sabem porque é que o fazem, ou os produtos que são utilizados do ponto de vista do controle das doenças ou das pragas são feitos com base em estimativas de risco, se há necessidade ou não de tratar e quais são os produtos com que vão tratar. Agora, a formação, seja a que nível for, é fundamental, porque sem a formação nenhum território se desenvolve, nem as pessoas que estão no seu território. É através da formação, aos vários níveis, que eles valorizam o seu espaço, que reconhecem e percebem que é aqui que estão bem, mas têm que ter condições para poder sobreviver aqui, que eles não podem estar aqui cosmeticamente distribuídos. Eles têm que ter uma atividade e têm que ter uma atividade que seja produtiva, não é?
Como conciliar esta necessidade de rendimentos com a necessidade de criar segurança alimentar?
Em modos de produção que lhe tragam essa mais-valia. Eu dou-lhe um exemplo. Do azeite, que é um produto que cada vez é mais consumido, não só pelos países mediterrâneos na alimentação mediterrânica, mas por outros povos, nomeadamente da Europa Central e do Norte. Agora, se nós quisermos concorrer com o azeite, há vários países do mundo que produzem azeite. Se eu quiser concorrer com os vários produtores de azeite do mundo, eu não consigo concorrer num azeite, digamos, numa agricultura convencional. Eu só posso manter-me e ganhar dinheiro se utilizar um modo de produção diferente, que a concorrência é diferente do resto do mundo. Se eu utilizar o modo de produção biológico e se eu oferecer ao consumidor azeite biológico, cada vez o consumidor está mais preocupado com a segurança alimentar, tem mais conhecimentos. Para além de haver muitos consumidores que veem, digamos, os produtos oriundos da agricultura biológica, feita até de uma forma holística, portanto, sabendo que para além da segurança alimentar, é respeito pelas pessoas, é o mercado justo, todas estas questões estão envolvidas e cada vez há consumidores mais para isso. Se eu apostar, e é o que a APIM faz, nestes modos de produção, como este produto é mais caro, custa mais dinheiro, é vendido por um valor superior no mercado, e eles ganham mais que utilizassem um modo de produção, digamos, de uma agricultura convencional. E é desta forma que nós os conseguimos manter neste espaço. Cada vez gostam mais de estar cá, evidente que lutando com várias vicissitudes, mas eles gostam de estar nos seus territórios se tiverem organizações que os orientem nas várias vertentes, nomeadamente a sustentabilidade, na verdadeira acepção da palavra, portanto, eles têm que se alimentar, mas têm que fazer de uma forma sustentável. Digamos, e os agricultores e todo o mundo rural percebeu perfeitamente isso e adaptou-se perfeitamente.
Últimas palavras relativamente à produção de montanha e à segurança alimentar. Portanto, são 300 milhões de pessoas em todo o mundo em áreas de montanha que estão em situação de insegurança alimentar. Como é que esta sua experiência ou a experiência da sua associação pode ser transmitida a estas populações?
A PIN estará sempre disponível para poder ajudar as várias organizações localizadas nas diversas partes do mundo através da FAO, do que quiserem, para darmos a nossa experiência daquilo que fomos capazes de fazer, da forma como conseguimos alimentar estas pessoas, mas de uma forma sustentável. Percebes muitas vezes que, digamos, em países com menos desenvolvimento, passam quase sempre por a primeira etapa de uma agricultura mais convencional, respeitando pouco, digamos, a segurança alimentar, a paisagem, e depois, passado este período, passam por aí. Mas organismos como a FAO podem, eventualmente, em termos das organizações mundiais que já valorizam este paradigma, ou da alteração dele, podem, enfim, estabelecer pontes com as várias organizações para podermos ajudá-los, seja lá em que parte do mundo estiverem, no sentido, digamos, do conhecimento que possamos transmitir através da investigação que nós vamos fazendo, porque aqui também para nós falta-nos muitas vezes alguma informação que precisamos ter, e por isso fomos desenvolvendo projetos de experimentação e investigação com as várias universidades para percebermos aquilo que nos faltava saber para o fazermos bem no nosso território, e todo esse conhecimento nós podemos partilhá-lo com todas as organizações que o pretenderem em termos mundiais.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas.
Eu que lhe agradeço. Muito obrigado.